Bom dia, são 10 horas e 30 minutos em Paris, 6h30 da manhã em Brasília. Começa agora o programa da RFI.
Jornal da RFI.
Ana Carolina Pelis.
Em Paris, céu nublado, os termômetros marcam 11 graus. Estes são os destaques desta quinta-feira, 27 de março. Desnutrição é tema de cúpula que começa nesta quinta-feira em Paris, com participação da primeira-dama Janja. Presidente Lula chega nesta quinta-feira ao Vietnã, na segunda parte da viagem que faz ao continente asiático. Emmanuel Macron reúne líderes em Paris para a cúpula com o objetivo de finalizar garantias de segurança a Kiev em caso de trégua com a Rússia. Estas e outras notícias a seguir. A desnutrição é tema da cúpula Nutrição para o Crescimento, que começa nesta quinta-feira em Paris, com o objetivo de mobilizar a comunidade internacional em torno do compromisso político e financeiro para acelerar o progresso na luta contra a desnutrição em escala global. Representantes de 75 países e do setor privado participam do evento. A Lúcia Mielzer está no Centro de Convenções Ministerial, onde acontece a cúpula, e tem mais informações. Bom dia, Lúcia.
Bom dia. Quem representa o Brasil na cúpula é a primeira-dama Janja Lula da Silva, enviada pelo presidente Lula para este evento. Janja discursa como convidada de honra na abertura dos painéis sobre a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e medidas realizadas no âmbito do Brasil, como a diminuição de alimentos ultraprocessados nas cantinas escolares. A cúpula Nutrição para o Crescimento é uma reunião iniciada em 2012 em Londres, com a vocação de se repetir a cada 4 anos na cidade sede de Jogos Olímpicos. Foi o caso da capital francesa em 2024. A cúpula inclui governos, filantropias e o setor privado e visa mobilizar recursos para o combate à fome e à má nutrição no mundo, em especial nos países mais carentes. No último evento, no Japão, 27 bilhões de dólares foram recolhidos. Num contexto geopolítico delicado, com aumento dos recursos destinados à defesa em vários países, a meta de Paris é concluir um fundo anual de 13 bilhões de dólares para nutrição. De Paris, Lúcia Miesel, RFI.
Obrigada, Lúcia. E o presidente Lula chega nesta quinta-feira a Hanoi, capital do Vietnã, na segunda parte da viagem que faz ao continente asiático. Nos últimos dias, ele esteve no Japão, onde assinou 10 acordos em diversas áreas. No Vietnã, Lula pretende estreitar a parceria estratégica, o diálogo político e a cooperação econômica do país asiático com o Brasil. Em coletiva de imprensa, antes de deixar o Japão, Lula comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal de tornar Bolsonaro réu em julgamento de tentativa de golpe de Estado.
Eu espero que a Suprema Corte faça o julgamento que precisa ser feito e que tome a decisão em função dos autos do processo. Sabe, não é o homem Bolsonaro que está sendo julgado. É um golpe de Estado que está sendo julgado. É a conduta desse cidadão que está sendo julgada. Então, eu penso que se ele tiver culpado, ele tem que se contentar com a punição. Então, ao invés de chorar, caia na realidade e saiba que você cometeu um atentado contra a soberania desse país. É isso.
Você ouviu o presidente Lula reagindo à decisão do Supremo por unanimidade de tornar Bolsonaro réu na ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. A correspondente em Brasília, Raquel Miura, tem informações sobre os cenários que se apresentam nesse momento ao ex-presidente.
A decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal eleva a pressão psicológica e política em torno do ex-presidente, ainda mais pelas penas que condenados de peso muito menor já receberam pelos atentados de 8 de janeiro. O processo agora está nas mãos do Ministério Público para aprofundamento das provas, mas nos corredores políticos a maioria antevê uma condenação. Entre as poucas alternativas que se apresentam em favor do ex-presidente na discussão jurídica e legislativa estão perdão presidencial, o que depende da eleição de um aliado em 2026, e a anistia via Congresso, que depende de negociações e pressão popular.
Você ouviu Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília. O presidente Emmanuel Macron reúne líderes de quase 30 países aliados da Ucrânia em Paris para uma nova cúpula da coalizão dos voluntários. O objetivo é finalizar as garantias de segurança a serem fornecidas a Kiev no caso de um acordo de paz com a Rússia. Além do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, vão participar o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, a chefe de governo italiana Giorgia Meloni, o presidente alemão Olaf Scholz e o vice-presidente turco Sevdet Yılmaz. O chefe da OTAN, Mark Rutte, também é esperado, assim como outros líderes da União Europeia. Antes da cúpula, Zelensky foi recebido por Macron na quarta-feira no Eliseu. O presidente francês prometeu 2 bilhões de euros em ajuda para a Ucrânia. E o Estado-Maior da Coreia do Sul informou nesta quinta-feira que a Coreia do Norte enviou 3 mil soldados adicionais para a Rússia este ano para apoiar a invasão russa na Ucrânia. Além disso, Seul afirma que Pyongyang continuou a fornecer mísseis, artilharia e munição a Moscou. De acordo com os militares sul-coreanos, 4 mil soldados norte-coreanos, dos 11 mil inicialmente enviados à Rússia, foram mortos ou feridos. Nem Moscou, nem Pyongyang confirmaram ou negaram a presença de tropas norte-coreanas na Rússia até o momento. As montadoras alemãs denunciaram nesta quinta-feira o aumento suplementar de 25% nas taxas de importação sobre automóveis decididas na quarta-feira pelo presidente americano Donald Trump. Para a Federação de Construtores de Automóveis Alemães, a decisão representa uma carga considerável para as empresas e cadeias de suprimentos global. De acordo com a Casa Branca, as tarifas serão aplicadas a todos os veículos não fabricados nos Estados Unidos e deve entrar em vigor em 2 de abril. Donald Trump também ameaçou na quinta-feira impor tarifas ainda mais pesadas à União Europeia e ao Canadá se eles prejudicassem economicamente os Estados Unidos em retaliação aos encargos já impostos pelo país. E na quarta-feira, Donald Trump também denunciou uma caça às bruxas sobre a crescente pressão sobre o chefe do Pentágono, depois que a revista The Atlantic publicou detalhes de uma falha na segurança espetacular em um ataque no Iêmen. Na noite de quarta-feira, foi a vez da revista alemã Der Spiegel falar de insegurança e de informações